Olá, mais uma semana que começa. Estamos reunidos novamente para mais um Reunião de Pauta, um programa que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da Editoria República, da Gazeta do Povo. Esta é mais uma semana que promete. A gente vai falar novamente sobre Bolsonaro e intervenção das Forças Armadas. Vamos falar sobre dinheiro do FGTS e também sobre Deltan Dallagnol. Será que ele vai sair candidato, procurador-chefe da Lava Jato aqui no Paraná? Para começar, a gente vai direto para Brasília com Evandro Eboli, que vai falar sobre o presidenciável, né, o deputado Jair Bolsonaro. Ele voltou a defender o general Hamilton Mourão, que tinha falado em intervenção de forças armadas. Explique melhor, Evandro, que história é essa? Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia aos colegas aí da redação e também a todos que estão nos assistindo, nos seguindo aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. É isso, Fernando. O deputado, quer dizer, o assunto Mourão parece não morrer, né? Quer dizer, a declaração dele tocou, foi uma declaração de extrema sensibilidade no país hoje. Enfim, um oficial da ativa da declaração que ele deu em defesa da intervenção militar, ainda que se judiciário e tal, enfim, causa polêmica e a discussão segue. E a gente teve, quer dizer, acho só curioso um comentário antes de entrar propriamente na defesa que o Bolsonaro fez, que os militares falaram disso no momento em que eles, eu acho, desde do fim do regime militar, os militares com a chance de eleger um deles presidente, né, que é o Bolsonaro, que está com 20% aí de intenção de voto nas pesquisas e tal. E vim falar nessa possibilidade, ou seja, eles podem chegar pelo voto direto e tentando vir com esse fantasma de um risco de intervenção. Bom, e o Bolsonaro, ele voltou a fazer nesse fim de semana, ele publicou uma declaração de apoio que os militares estão unidos, enfim, nada os separa, ele deu uma declaração, publicou isso ontem no Twitter dele, e no site da Gazeta, e publicou uma foto dele com o general Mourão. É uma foto antiga, de um ano e meio, quando o general Mourão ainda comandava o Comando Militar do Sul, e, enfim, só rememorar um pouco dessa história, e ele lá deu declarações, o governo ainda era da presidente Dilma Rousseff, um petista que foi perseguida e presa pela ditadura, e ele deu declarações contrárias ao governo e, além disso, fez uma homenagem ao Coronel Ustra, quando o Coronel Ustra morreu. Ele despachou convites, uma solenidade, uma homenagem, enfim. Ele foi transferido, o general Mourão foi transferido e veio aqui para Brasília. Aqui, enfim, continuou, né, está com cargo lá no comando do Exército. E esse apoio do Bolsonaro, ele, com essa foto, quer dizer, eu até conversei com o Bolsonaro, eu falei, uma foto antiga, eu perguntei para ele, não teve com ele, o senhor pretende se encontrar com ele? Ele foi bem pé no freio, ele falou, não, por enquanto não e tal. Quer dizer, é um Bolsonaro diferente de 2 anos atrás. Hoje ele é presidenciável, ele está tomando cuidado com as declarações dele. Sim, ele está dando apoio ao general, mas ele também não está enfiando o pé na jaca ali, ele está indo devagar ali. Se fosse 2 anos atrás, mais que apoiar a declaração, ele falaria sim, defenderia sim que o Brasil precisa de uma intervenção, provavelmente diria isso. E agora ele está com mais cuidado, ele já teria até visitado Mourão e tal, que hoje ele está numa boa relação, Fernando, com os oficiais da ativa, não só com o general Mourão e com outros, ele tem. Ele sempre teve bom acesso aos oficiais da ativa, não só da reserva, que já o apoia naturalmente, mas também tem, só que são sempre encontros que não podem ser publicizados e tal. Bom, Fernando, é isso por enquanto em relação ao Bolsonaro.
Legal, como o Evandro bem explicou, uma coisa é quando o cara é um deputado e outra é quando ele é presidenciável, né? Então, quando é candidato a presidente, pré-candidato, ele já é um pouquinho mais cuidadoso. A gente já vai voltar a Brasília a falar com o Evandro, eu queria aproveitar, a gente está falando de um presidenciável, mas a gente daqui a pouco também vai falar de Deltan Dallagnol, que tem muitos partidos assediando ele, então quem quiser já mande seu comentário aqui na nossa live, aqui no Facebook, o que vocês acham da candidatura do chefe da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Vocês apoiariam essa candidatura? Mande seu comentário. E agora a gente vai voltar para Brasília, falar com o Evandro Eboli, sobre uma outra questão, que é a segunda denúncia contra Michel Temer. Pode ser que ela seja lida essa semana e também ter a definição do relator. O Evandro traz mais informações sobre isso. Evandro?
É isso mesmo, Fernando. Há uma expectativa de que a nova denúncia, a segunda denúncia contra o presidente Temer, seja lida entre hoje e amanhã, no plenário da Câmara. Lembrando que a primeira foi lida pela deputada Mariana Carvalho, que é do PSDB de Rondônia, e ela é a segunda secretária da mesa da Câmara e vai estar incumbida de novo de fazer essa leitura. E não tem quórum ainda, nesse questão de 10, 15 minutos atrás só tinham 10 deputados presentes aqui na Câmara. Para abrir a sessão, para começar os discursos, tem que ter pelo menos 51 deputados, e ainda não tem esses 51. Eu falei ontem com a deputada Mariana, ela acredita que na terça-feira, amanhã, que vai se dar a leitura. Essa é uma expectativa, enfim, é o primeiro passo do processo, né, que é enviado pela presidente do Senado, do Supremo, Carmen Lúcia, e o rito segue agora, com a leitura e depois o envio para a Comissão de Constituição e Justiça, como as pessoas lembram bem, seguidores lembram bem, que como se deu na primeira, foi escolhido lá um relator e foi derrotado, e o relatório que era do Sérgio Schweitzer a favor da aceitação da denúncia, mas o grupo do Temer, o presidente Temer e o seu grupo alterou toda a composição da CCJ para que, em troca de cargos, em troca de liberação de emendas, e fez maioria lá. E chegou aqui no plenário, o Temer teve uma maioria ampla, que ainda se acredita que tenha. Mas, de qualquer maneira, enfim, a segunda denúncia ela é mais pesada. Ela acusa o presidente agora de ser líder de uma organização criminosa, tem mais detalhes, tem mais comprovações de entendimento de alguns parlamentares, e vai ser enviada a CCJ para ser escolhido o relator. Alguns nomes cotados, como o do deputado Marcos Rogério, que é um deputado do DEM, de Rondônia, mas também há uma impossibilidade, talvez, que já é colocada pelo líder do partido dele, o Democrata, o padre Fim Filho, que não quer ninguém do DEM relatando, porque há, supostamente, para não ser acusado de que há um interesse do presidente Rodrigo Maia na saída do Temer, que o Rodrigo Maia seria o grande beneficiado, viraria presidente até o final de 2018. E é isso, Fernando, amanhã vai ter então, na quarta-feira que está prevista a escolha do relator na CCJ, o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, ele vai repetir o rito que, da escolha do primeiro, vai anunciar publicamente, vamos estar todos lá, a imprensa e tal, e ele vai escolher o nome, ele já declarou que quer alguém de perfil técnico, jurídico e tal, enfim. É agora, tá, Fernando, para ver os próximos passos que vêm aí.
Tá ótimo, obrigado, Evandro. O pessoal que está nos assistindo já começa a se manifestar aqui falando do Deltan, né? O Alberto João Pucci escreve, Deltan é ótimo no que está fazendo. Só não fica claro se ele quer dizer, tem que continuar fazendo o que está fazendo e não sair candidato, ou se por ser bom no que está fazendo, ele merece aí uma candidatura no ano que vem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, aqui ele vai falar sobre a questão do procurador. Agora a gente vai falar com o Fernando Trisotto, que vai contar para a gente onde é que foi parar o dinheiro do FGTS. Que história é essa, Fernanda?
Pois é, muitos brasileiros, né, milhões de brasileiros, sacaram o dinheiro das contas inativas do FGTS. E o que eles fizeram com esse dinheiro, né? Com o que eles gastaram? Então, as projeções da Caixa, né, dados da Caixa Econômica, mostram que entre março e julho, que foi o mês final ali, né, para os saques, 44 bilhões foram sacados dessas contas inativas, por quase 26 milhões de pessoas. Então, né, pela conta assim, não é muito dinheiro para cada um, mas é uma grana considerável. E as projeções, né, de economistas anteriores a isso, mesmo pesquisas ali de sondagem, de comportamento do consumidor, indicavam que muita gente ia acabar gastando esse dinheiro para pagar conta, colocar ordem na casa, né? Quem estava inadimplente, pegar esses crediários e, né, ficar em dia, não ficar devendo mais nada para ninguém. Mas indicadores ali de economia e mesmo pesquisas de opinião mostraram que as pessoas acabaram usando esse dinheiro para consumir efetivamente, né? Não só pagar conta, mas gastar, fazer compra, mesmo que sejam compras maiores ou só ali o consumo do dia a dia, né? Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que foi feita em julho, mostrou que 47% das pessoas estavam dispostas a consumir. E em março, a FGV fez a sondagem dela do comportamento do consumidor e só 10% dos entrevistados responderam que iam efetivamente consumir com essa grana do FGTS. Então, é uma surpresa e que vem comprovando ali essa retomada da economia com o crescimento do PIB, que foi super pequeno no segundo trimestre, mas já é um alento depois de tantos trimestres, né, negativo ou decrescente ali, que estava uma crise mesmo. Então, quando esse PIB cresceu, não veio pelo investimento, que era o que todo mundo esperava, né, para uma retomada mais concreta, né, consistente da economia, mas veio pelo consumo das famílias. E, querendo ou não, esse dinheiro das contas inativas do FGTS acabou impulsionando, sim. É o que diz um relatório também do Instituto Fiscal Independente, que é um órgão do Senado Federal, que está aí sempre monitorando as atividades da economia, de PIB, mesmo assim coisas menores como o consumo, né, com o que as pessoas estão gastando dinheiro. A gente não tem como, né, comprovar, né, porque não tem um chip no dinheiro para provar que ele saiu da conta do FGTS e foi rastreado ali para o consumo. Mas esses indicadores ali, mesmo o varejo, o comércio, né, está aumentando, eles estão conseguindo melhorar as vendas agora. E é um alento ali para a economia depois de muito tempo em baixa, em queda e sofrendo ali os percalços dessa crise, que está sendo retomada de alguma forma pelo consumo. E tem mais gente que vai receber dinheirinho extra agora, né, que vai sair o PIS/PASEP. É um volume bem menor do que o FGTS, mas ainda assim é um dinheiro extra e, pelo jeito, mais gente vai gastar essa grana para consumir.
É outra aposta do governo Temer para melhorar a economia, né? Ele viu que, sim, deu certo a questão do FGTS, agora também já mudou um pouquinho, antecipou ali a questão do PIS/PASEP também para colocar mais dinheiro na economia. É curioso notar que essa pesquisa feita lá em março, quando o dinheiro ainda estava começando a pingar, quer dizer, antes de ter o dinheiro na mão, o pessoal falava que ia pagar as contas, né? É. Quando sacou o dinheiro, isso mudou um pouquinho.
Foi gastar, exatamente. A recomendação dos economistas é para que, se você receber um dinheiro, né, uma verba extraordinária, algo que não está no teu orçamento, você deve primeiro tentar negociar suas dívidas, crediário, empréstimo, tentar resolver isso, colocar a conta em dia para dar uma folga no orçamento mensal e depois sim você conseguir gastar o dinheiro. Mas na prática não é bem assim que funciona, porque quando você tem dinheiro você acaba querendo consumir algumas coisas. E a gente sabe que em período de crise muita gente faz contingenciamento em casa, você corta gasto, você segura onde pode para se virar, né? E quando você tem um dinheirinho de sobra, você acaba querendo fazer um gastinho extra ali, uma coisa que não estava no teu orçamento, né? É meio natural.
Para a gente dar uma olhada nos comentários aqui dos nossos leitores, muita gente comentando Bolsonaro, General Mourão, muita gente criticando o Jair Bolsonaro, criticando militares, mas também muita gente defendendo. Tem leitora Maria Marilde Branco pedindo intervenção militar, ela, entre outras pessoas. E teve um outro, o Arnaldo Barros, dizendo que o nosso militarismo ama a pátria. Se não me engano, ele mesmo defendeu a democracia militar, que é uma coisa aparentemente inédita, né? A gente conviveu com a ditadura militar, né? Houve ali o golpe, democracia militar, talvez com o Jair Bolsonaro eleito, né? Quer dizer, sendo eleito é democrático, né? Mas agora a gente vai falar com a Kelly Cadanos. Tem partidos assediando, então, o Deltan Dallagnol, é isso, Kelly?
Tem, não é novidade para ninguém, né, que ele tem sido assediado aí por diversos partidos para lançar alguma candidatura a partir aí de 2018. Ele mesmo confirmou, disse que já há pelo menos 4 partidos que estão tentando negociar com ele uma filiação para uma possível candidatura, visando aí, ó, a popularidade do procurador Deltan Dallagnol, que é o chefe da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal aqui no Paraná. Então, ele que comanda as investigações que correm aqui em primeira instância. Então, as pessoas estão querendo aproveitar essa oportunidade, né, dele ter sido tão conhecido, para que ele consiga encampar uma candidatura provavelmente ao Senado em 2018. Ele, por enquanto, nega, né, Fernanda, que ele tenha essa pretensão, apesar de já ter dito que não descarta no futuro servir o país em outras posições públicas ou privadas. Então, não deixou claro que pretende se candidatar, mas também não deixou completamente fora fora do alcance, né? Então, ele já tem aí o Álvaro Dias, né, o nosso senador aqui do Paraná, do Podemos, vai lançar uma candidatura à presidência em 2018 e não descarta aí a possibilidade de ter o Deltan Dallagnol na sua chapa como como concorrente ao Senado Federal. Então, ele, por enquanto, está negando, obviamente, mas não é uma coisa tão absurda. E a Rede também, né? Ele que, tem ficado muito próximo aí do senador Randolfo Rodrigues. Inclusive, o senador levou ele na semana passada, a um encontro com artistas na casa do Caetano Veloso. Então, ele tem já circulado nesse meio, tem discutido de política no Brasil. E pode ser sim que resolva sair candidato. E uma coisa interessante é que na semana passada, naquela pesquisa da CNT para presidenciáveis, a Operação Lava Jato ela aparece aí com uma aprovação dos brasileiros de 78%. Então, um integrante da Força Tarefa pode canalizar toda essa aprovação aí e transformar em voto do eleitor, né? Mais de 50% dos entrevistados da CNT chegou a dizer que a Operação Lava Jato tem sido benéfica para o país. Então, ele pode canalizar toda essa energia, né, a favor da Operação Lava Jato e transformar em voto para o Senado. Pode ser que isso aconteça. Para isso acontecer, ele teria que se desligar do Ministério Público Federal, abrir mão do cargo no MPF para concorrer às eleições. Então, teria que ser um tiro meio certeiro ali para ele não ficar fora da política e fora do Ministério Público Federal, onde ele conduz as investigações da Lava Jato. Um plano B que já tem sido estudado é o procurador Carlos Fernando Lima, né, Fernando? Que também é bastante conhecido, é daqui da Força Tarefa do Paraná. Ultimamente tem usado aí as redes sociais para mais ativamente, né, para reclamar da situação política no país, etc. Ele negou taxativamente que é ou que será candidato a algum cargo no ano que vem, mas também estaria ali sendo sondado. Apesar dele negar, o Ministério Público Federal nega, diz que é tudo boataria, que nem ele nem Deltan pretendem se candidatar, mas a porta está ali, né? Está aberta.
Sim.
Né?
E você falou de canalizar, né? Quer dizer, a Lava Jato tem um índice altíssimo de aprovação, muito maior do que a maioria dos políticos, e essa mesma pesquisa mostrou que é um descrédito, uma desesperança muito grande. Exato. Em relação aos políticos. Uma pergunta dessa pesquisa perguntava por que, que ninguém mais está protestando, né? Por que, que os protestos diminuíram tanto depois que Michel Temer assumiu o poder, uma vez que existem tantos sinais, indícios, evidências, e há quem diga que existam provas de corrupção deste governo, né? E metade das pessoas respondeu que não acredita mais em nenhum político e que não adianta, que não vale a pena tirar um para colocar o outro. Então, realmente, é uma questão a se observar de perto no ano que vem, se esses candidatos de fora do circuito tradicional da política realmente conseguem decolar, né?
Agora, essa candidatura de algum procurador da Operação Lava Jato, ela também tem que ser observada em um outro aspecto, porque os investigados da operação, principalmente ligados ali ao Partido dos Trabalhadores, eles vêm acusando sistematicamente a operação de ter uma atuação política, né? De ser uma perseguição política. A partir do momento que o chefe, né, no caso do Deltan, o chefe da operação sai para se candidatar a um cargo político, talvez isso dê ainda mais força para esse discurso de perseguição. Então, acho que é um ponto que também deve ser pesado na hora da decisão.
Né? Quer dizer, ele serviria de uma espécie de comprovação, né? Viu? A gente não disse que era político, tá aí, agora é candidato, né? O Ministério Público candidato, então, quer dizer, e aí, claro, para dizer novamente que toda operação tem um fundo político, nada de verdade, enfim. Fernando agora há pouco observou aqui, o Alberto João Pucci, que já tinha comentado aqui na nossa live, ele elucidou, né? Para elucidar, deixem Deltan onde está, não queiram transformá-lo em mártir. Então ele esclareceu, quer dizer, Deltan é bom no que está fazendo, que continue fazendo o seu trabalho. Nem todo mundo concorda com isso, o pessoal do PT, por exemplo, como aquele disse, não concorda que ele esteja fazendo bem o seu trabalho, mas essa é uma outra questão, né? Então, muita gente aqui na nossa live, a gente agradece os comentários, muita gente falando de golpe, não golpe, militares, enfim, esse é um tema que vai continuar quente por muito tempo, provavelmente até o ano que vem, até as eleições, porque o que tudo indica, Bolsonaro será mesmo candidato, e esse tema estará sempre presente, nós vamos estar acompanhando. Agradecemos a audiência, essa foi mais uma reunião de pauta e até a próxima.